Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde.
Olá, boa tarde, um grande abraço. Você está na tua Rádio Fátima e a partir de agora o Pense Verde. Aqui na tua Rádio Fátima, com as informações, os destaques, o que é importante para você ficar sabendo, o que é importante para o meio ambiente, você confere a partir de agora com o oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Os destaques do nosso Pense Verde de hoje, importância da separação adequada dos resíduos. Estima-se que 60 famílias em Vacaria têm renda vinda do acolhimento de material reciclável. E atualmente existem 5 associações que gerenciam estes serviços. E também vamos saber mais informações sobre o desmatamento na Amazônia. E chuvas em São Paulo ligam alerta para os cuidados com o meio ambiente. Pense Verde, a partir de agora, aqui na tua Rádio Fátima. A todos obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência e pela companhia nesta tarde de sábado, hoje, 4 de março.
Pensar Verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Nós iniciamos o Pense Verde de hoje com um assunto muito importante que diz respeito à comunidade de Vacaria. Estima-se que 60 famílias em Vacaria têm renda vinda do recolhimento de material reciclável, sendo que atualmente na cidade existem 5 associações que gerenciam esses serviços. Nós conversamos com a presidente da Associação de Catadores e Recicladores Renascer, a Fabiana Zanetti. Ela fez um alerta de que o lixo reciclado tem diminuído cada vez mais e que está difícil para os recicladores se manterem na profissão.
Estou aqui novamente hoje pedindo encarecidamente para nosso pessoal de Vacaria, os que não fazem, né? Porque tem muita gente hoje que faz. Tem muita gente até que hoje até eu me surpreendi para ver, tem pessoas que moram próximo ao meu galpão de reciclagem que eles trazem diretamente para mim, não nem põem na rua. O pessoal vem e entrega diretamente para a gente, bem separadinho, bem bonitinho. Mas também tem as pessoas que ainda não conseguiram entender, eu acho, bem o modo certo, correto, os dias certos e corretos da nossa separação de lixo, que tem todo dia tem um caminhão que passa nas ruas das nossas cidades de Vacaria. É complicado o nosso dia a dia. Antigamente a gente trabalhava feliz, faceiro, alegre, dando risada. Hoje em dia a gente está muito preocupado por causa que a gente não está conseguindo dar conta, sabe? É complicado. As famílias muitas vezes estão em casa aí esperando para chegar, querendo chegar ao final do mês, ter um bom salário, e infelizmente muitas vezes a gente não consegue chegar lá por causa de não ter material reciclado, porque hoje em dia a metade vai para o seletivo e a metade vai para o orgânico. Antigamente a gente separava material seletivo, nós tínhamos umas campanhas muito fortes aí dentro da cidade. São 14 anos de trabalho, são 14 anos que eu trabalho. Antes eu era confeiteira, doceira, fazia salgadinhos, tortas, viandas para fora, e por um motivo de saúde do meu esposo, eu entrei nesse trabalho, junto com ele, e resolvi mudar de ramo. Vi que realmente é uma necessidade que Vacaria precisa. Vacaria está faltando bastante pessoas que pensem, raciocinem e olhem o quanto é importante fazer a separação do material. A gente, reciclador, hoje a gente não é muito valorizado. Então, as famílias, antigamente a gente conseguia trabalhar apenas em lixo seletivo. Era 30% de orgânico. Hoje, inverteu. Tem dias que eu trabalho no meu... O meu grupo trabalha no galpão. Eu não digo meu, eu falo por todas. Porque o mesmo material que vem para mim, vem para as outras associações também. Então, nós, às vezes, enquanto batalhamos com 20% de seletivo dentro de uma carga de caminhão de reciclado. Porque o que... Exatamente. É, são vários setores. Assim, um é que muita gente separa, tem um bom material na rua... Aí, então, o que, que acontece? Tem os nossos colegas catadores, que também recolhem, e tem o pessoal, e daí sobra o menos valorizado para nós. Mas, que nem disse isso, todo mundo tem direito a sobreviver. A gente também não pode impedir deles trabalharem. Mas, assim, o pessoal das casas, às vezes, em quando acontece isso muito. Quando eu coletava na rua, até hoje, conversei ontem com o Anderson, que é o gerente que fiscaliza os caminhões da empresa Brisa, ele estava relatando que ele estava passando para ver o trabalho do pessoal e os garis amontoaram o lixo seletivo. E chegou um senhor de uma casa e foi lá e largou todo o orgânico dele em cima do seletivo. Então, eu acho que as pessoas, um pouco, às vezes em quando, deveriam... É complicado, ah, eu vou deixar dentro de casa, eu vou levar lá que o caminhão vai passar. Mas tem que pensar em nós que estamos aí trabalhando, vamos ter que trabalhar aquele lixo orgânico que nós não vamos ganhar nada em cima disso. Nosso pessoal fica batendo em cima de um material que muitas vezes não dá lucro nenhum. Nós estamos trabalhando para ajudar a nossa comunidade, ajudar a vacaria e nos ajudar também. É nossa alimentação, é nosso futuro, a nossa sobrevivência, é isso.
Fabiana também faz um apelo à população para sempre que possível tomar cuidado com os materiais descartados, já que até alguns bichos mortos são encontrados em alguns sacos de lixo.
Que vem bastante papel higiênico, isopor, tá vindo muita erva, casca de frutas, fezes de animais, vem de tudo, vem bicho morto. Vários sacos de erva com restos de frutas, com 4, 5 garrafas PET, 2 latinhas dentro desse material. Então, a empresa que coleta acaba levando, porque tem reciclado dentro, e cai para nós, a situação é complicada, é terrível, não é fácil. Olha, as garrafas de refrigerante, o que são os PETs, as garrafas de desodorante, vidros de desodorante, que boa, maciante, plásticos, que até as embalagens limpas. Aquelas embalagens de carne, nós não temos como reciclar, porque ela contamina o material. Mas se for um plástico limpo, latas, ferro, são alumínio, são vários materiais que a gente coleta. Exatamente, o isopor ele não está sendo reciclado porque nós, associações, não conseguimos dar um destino correto nele, porque a gente não tem ainda um maquinário adequado para poder chegar, porque as máquinas são caras. A gente tem, talvez futuramente a gente consiga isso. Estou tentando correr atrás disso, mas não está fácil, não é fácil da gente conseguir as coisas. Mas o isopor, no momento, ainda ele não é reciclado. Ele não tem como nós fazer a venda dele, né? Mas o problema é o quê? Que a gente não tem toneladas. Então, você fardar um fardo de isopor tem que ser quantidades. Então, teria que ter uma extrusora. Até que nem diz o ditado. Aí, se alguma empresa aí tiver a fim de apoiar os catadores e nos ajudar a ter uma extrusora, as nossas associações agradecemos.
Tá então, né? Obrigado a Fabiana Zanetti, que é da associação, presidente da Associação de Catadores e Recicladores Renascer. Gente, pesquise um pouco mais sobre lixo orgânico, lixo reciclado, lixo seco, né? Faça a sua parte também, separe o lixo, porque são 60 famílias que em Vacaria têm a renda vinda do recolhimento do material reciclável. Então, fazem parte de 5 associações que gerenciam esse serviço. E é muito importante, gente, para que tenhamos atenção com a separação correta do lixo, que além de garantir o sustento de diversos trabalhadores, ajuda a preservar o meio ambiente e também manter a cidade limpa, tá certo? Nós seguimos aqui no Pense Verde para a Cooperval, valores que crescem na cooperação, serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Agora as informações chegam com o Igor Pereira aqui no Pense Verde. As chuvas em São Paulo, a tragédia que ocorreu no litoral de São Paulo, liga o alerta para as questões ambientais. Vamos ouvir agora aqui na tua Rádio Fátima.
A intensidade das chuvas que caíram no litoral norte de São Paulo deixou um rastro de destruição e fez dezenas de vítimas. A tragédia coincidiu com mais de 600 milímetros de água que caíram em 2 dias na região. O especialista em mudanças climáticas da ONG ambientalista WWF Brasil, Alexandre Prado, ressalta que isso tem a ver com os extremos climáticos que acontecem no país, aliado à falta de planejamento urbano.
Esses extremos climáticos, eles vão se acentuando. São Sebastião, pelo que a gente está vendo, foi 628 milímetros. Será que em algum outro lugar nesse país isso não vai ser ultrapassado nos próximos anos? Não é só a falta de planejamento, é a ausência de medidas relacionadas ao que foi planejado, de forma que você tenha uma resiliência maior da sociedade a hora que você chega num extremo climático, que foi o que aconteceu lá em São Sebastião.
Para a geóloga e doutora do Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais da Amazônia, da Universidade Federal do Pará, Aline Meiguins, esse planejamento inclui obras e trabalho com a população.
De um ano para outro, você teria minimizado a ocorrência de incidentes em determinadas áreas. Seja trabalhando com a população e realmente trabalhando políticas de remoção de áreas onde você percebe que o evento está muito forte, é muito potencial de ocorrer, seja trabalhando obras de infraestrutura que possam evitar que ele ocorra.
Tanto o especialista da ONG quanto a geóloga destacam que é preciso sistemas de alertas eficazes nas áreas de risco. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o disparo de mensagens de texto para celulares não foi eficaz. A próxima estratégia do governo paulista é instalar sirenes para alertar a população. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Pense Verde tem o oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação, serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. E nesta semana, durante a terça-feira, durante fiscalização ambiental, a equipe do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Vacaria flagrou um homem às margens do Rio Pelotas, aliás, foi na segunda-feira, dia 27, pescando com petrechos proibidos. Os policiais militares estavam em patrulhamento quando, nas proximidades da ponte da BR-116, avistaram um homem pescando com uma rede de pesca lambarizeira, com 20 metros de comprimento e malha de 1,5 centímetro, material predatório. No momento da abordagem, o petrecho estava submerso, porém, foi visualizado pela guarnição. O homem, a ser indagado, informou seu proprietário da rede. Em ato contínuo, a guarnição localizou também no ambiente outra rede do mesmo modelo que também pertencia a este homem, né? Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de polícia de Vacaria para lavratura do boletim de ocorrência policial. E as redes de pesca foram apreendidas. Alguns peixes que estavam presos às redes foram devolvidos ao ambiente aquático. Portanto, o Batalhão Ambiental da Brigada Militar realizando essa prisão, né, de um homem por usar petrecho proibido em pesca no Rio Pelotas. Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa avisam sempre o melhor para o associado. Informação agora com Rafael Silva. Fevereiro bateu recorde logo nas 2 primeiras semanas de desmatamento na Amazônia.
O desmatamento na Amazônia bateu recorde histórico para fevereiro já nas 2 primeiras semanas do mês. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, até o dia 17, foram perdidos 208 quilômetros quadrados de floresta, o equivalente à cidade de João Pessoa, na Paraíba. O secretário-geral da SOS Amazônia, Miguel Scarcelli, diz que os números são altos.
Esse indicativo de continuidade de desmatamento tão elevado assim, 209 quilômetros quadrados em um período, é muita coisa. Uma área muito grande e a gente, com isso, está perdendo riqueza florestal.
Os estados que mais desmataram em fevereiro são Mato Grosso, Pará e Amazonas. Ambientalistas defendem mais fiscalização. E Miguel ressalta que o uso sustentável da floresta também deve ser incentivado como forma de coibir o desmatamento.
enfatizar o trabalho de assistência técnica e extensão agroflorestal, no sentido de orientar os donos de áreas privadas a fazerem um melhor uso da floresta em pé, né, para que eles tenham uma perspectiva econômica mais segura e sustentável. Deve haver uma estratégia também regional ou, no mínimo, estadual de potencializar os produtos florestais para que possa criar cadeias de negócio mais fortes, como tem hoje da castanha. Aqui no Acre, por exemplo, da borracha está retomando, não numa escala muito grande, mas ela está sendo bem mais valorizada.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou diversas vezes que tem o compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. O chefe do executivo disse que para isso vai utilizar as Forças Armadas e a Polícia Federal, além de contar com o apoio de países vizinhos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
Esse é o Pense Verde para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Vamos saber informações agora, chegando aqui no nosso programa de hoje com a Ana Luísa Santos. Em 31 anos, o Brasil perdeu 7,5% de superfície de água. Mas apesar do cenário preocupante, ao longo dos anos, em 2022, houve uma recuperação da superfície de água em território brasileiro. Vamos saber mais agora aqui no Pense Verde.
De 1991 a 2022, o Brasil perdeu 1,5 milhão de hectares em superfície de água, o que representa a área de 10 cidades de São Paulo. O dado é de uma pesquisa feita pelo Map Bioma Água. O encolhimento da superfície da água no país foi de 7,5% no período. O projeto também aponta que os anos entre 2013 e 2021 foram os mais secos da série histórica, que começou a ser medida em 1985. O mestre em ciências florestais e pesquisador sobre os efeitos climáticos nos recursos hídricos e agricultura, Yuri Salmona, explica que tanto fatores climáticos quanto os relacionados a mudanças de uso do solo impactam na redução da disponibilidade de água.
Nós vivemos um ambiente de mudanças climáticas, onde em algumas regiões do país você tem um aumento da irradiação solar, aumento da temperatura, com um aumento da evapotranspiração potencial. Por exemplo, né? Isso é muito notado na região do oeste da Bahia, no Maranhão, em parte do Piauí, mas não somente nesses lugares.
O diretor de energia elétrica da Abrace Energia, Vitor Loca, diz que os impactos da falta de água afetam a produção do setor, pois a maior parte da eletricidade vem das usinas hidráulicas. Ele cita como exemplo a região Nordeste, que nos últimos 10 anos não tem conseguido gerar energia próxima à média histórica devido à falta de chuvas.
Um dos motivos é que os reservatórios estão diminuindo, por exemplo, devido ao assoreamento, mas também essas usinas, na média, estão começando a gerar cada vez menos, porque está chovendo menos também. E isso para o setor elétrico é muito preocupante.
Apesar do cenário preocupante ao longo dos anos, em 2022, houve uma recuperação da superfície de água em território brasileiro, ficando 1,5% acima da média da série histórica. No total, o Brasil tem 6% da superfície e 12% do volume de toda a água doce do planeta. Reportagem Ana Luísa Santos.
Obrigado, gente. Esse é o Pense Verde que vai chegando ao final aqui na tua Rádio Fátima. Agradecendo a todos pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Que você tenha um ótimo sábado, que você tenha um excelente final de semana, de paz e bem.